Café Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
E a partir de agora, a cidade de Guaxupé passa a se reunir e está convidada a se reunir em torno dessa grande mesa redonda. Os assuntos do nosso dia a dia serão discutidos para apontarmos o caminho de uma cidade melhor, com justiça social e qualidade de vida para todo mundo. O rádio mostra sua força na construção de um pensamento crítico, facilitando a cidadania, a fraternidade e o direito do cidadão. Com a colaboração dessa comunidade maravilhosa que sempre nos ouve, redação de Flávio Nácio e produção de Priscila Máximo, começa o Giro pro Guaxupé agora. Bom dia.
A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
E hoje a gente fica sabendo no giro como é que foi o jantar árabe da PAE, tem os resultados daquele jantar que é beneficente para a entidade e que foi realizado recentemente lá no Clube Operário. Então, o pessoal está aqui para prestar contas à comunidade, agradecer, e a gente vai ficar sabendo os resultados desse jantar aqui no Giro para o Guaxupé. O presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Municipal, Levi Baltazar Valderramos, também vai falar para a gente aqui sobre como foi a reunião lá na Câmara com relação às denúncias do enfermeiro Fabrício Santos Rita, a secretária de Saúde. A gente também tem um comunicado aqui da secretária de Saúde que ela emitiu. A gente vai ler uma parte desse comunicado aqui, o que diz a secretária da Saúde. Esse documento que não foi lido lá na comissão esse documento foi distribuído para a imprensa, a gente lê aqui, né? E também a gente vai entender aqui de que forma que o tempo seco, esses períodos de escassez de chuva pode prejudicar as lavouras de café. Nós receberemos aqui um engenheiro agrônomo, tem a palavrinha também do gerente de desenvolvimento técnico da Guaxupé, tudo isso e muito mais no Giro para o Guaxupé.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
Hoje, dia 29 do mês de setembro do ano de 2011, para os cristãos, 5.771 para os judeus e 1.432 para os muçulmanos. Hoje é dia dos santos Miguel, Gabriel e Rafael, os arcanjos. Hoje é dia do anunciante, dia do petróleo e dia do professor de educação física. Hoje é dia também de Cid Moreira, apresentador de TV e repórter, que destacou-se como âncora na Rede Globo. Hoje é dia de Plínio Marcos, dramaturgo e ator, de Ademar Ferreira da Silva, 5 vezes recordista mundial de salto triplo e criador da Volta Olímpica. Hoje é dia de José Luiz Rodrigues Calazans, o Jararaca, cantor, compositor, músico, humorista, fez parte da dupla sertaneja Jararaca e Ratinho, teve muito sucesso na rádio, na TV e também no cinema. Hoje é dia de Marcos Frota, ator guaxupeano, por sinal. Hoje é dia em que no ano de 1871, a Ordem de São Bento libertou seus escravos. Dia em que no ano de 1914, durante a Guerra do Contestado, rebeldes atacaram e incendiaram curitibanos. Dia em que no ano de 1929 morreu José Tibiriçá, político paulista e um dos comanditários do jornal A Província de São Paulo. E dia em que no ano de 1964 foi lançada a tira Mafalda na Argentina.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego. Montador de calçados, costureira de calçados, padeiro, garçom, soldador, gerente administrativo, contabilista, motorista, motoboy, operador de injetora, serralheiro e carpinteiro, ajudante geral, doméstica, vendedora, balconista, atendente, operadora de caixa, técnico de enfermagem e vendedor com veículo próprio. Para mais informações, você pode entrar em contato com o Cine pelo telefone 3559-1139. 3559-1139. Ou se deslocar até a rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé. E já que o assunto é oportunidade de trabalho, a distribuidora de jornais e revistas Martins está oferecendo duas vagas para o setor administrativo. Os candidatos deverão ser do sexo masculino e ter completo domínio em informática. Os interessados devem levar currículo com foto na empresa das 10 da manhã até as 3 horas da tarde. O salário inicial é de R$ 700. A distribuidora de jornais e revistas Martins está oferecendo duas oportunidades de trabalho para o setor administrativo. Os candidatos deverão ser do sexo masculino e ter completo domínio em informática. Os interessados devem levar currículo com foto na empresa das 10 da manhã até as 3 horas da tarde. O salário inicial é de R$ 700. O Cine Clube Guaxupé apresenta nesta sexta-feira, dia 30, no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé, o filme Django, uma produção italiana considerada um marco do chamado Western Spaghetti. É, o longa se passa na fronteira entre México e Estados Unidos, uma região aterrorizada por dois grupos rivais, liderados pelo major americano Winchester Jack e pelo general mexicano Hugo Rodrigues. Franco Nero vive Django, um forasteiro misterioso que carrega consigo um caixão. Disposto a vingar a morte de sua esposa, Django parte para uma luta sangrenta contra os bandidos de duas facções. O cineasta Quentin Tarantino está dirigindo uma nova versão do filme, denominada Django Unchained, com estreia prevista para dezembro do ano que vem. O filme Django, que será apresentado pelo Cine Clube Guaxupé nesta sexta-feira, às 6 horas da tarde, com entrada franca, tem classificação indicativa de 14 anos. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 1.323 da Mega Sena, sorteadas na noite desta quarta-feira. E o prêmio, então, acumulou. Segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, o próximo concurso, que será realizado no sábado, pode pagar R$ 9 milhões para a aposta que acertar as 6 dezenas. Os números sorteados ontem foram 6, 15, 25, 37, 48 e 55. Ao todo, 58 apostas acertaram a quina e devem levar o prêmio de R$ 28.000 cada uma. Outras 5.387 apostas levaram a quadra e ganharão R$ 441 cada aposta. É, não foi dessa vez não, hein, mãe? A Mega Sena realiza sorteio duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima com 6 números custa apenas R$ 2. Copa Guaxupé 2011, nesse final de semana, a bola volta a rolar na 87 FM pela segunda fase da competição. Na verdade, já pelas quartas de finais da competição. Neste domingo, direto do estádio municipal Carlos Costa Monteiro, tem Mogiana e Taboão. Futebol campeão é na 87 FM. Neste domingo, às 3 horas da tarde, com a equipe esportiva mais vibrante do seu rádio.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quinta-feira, dia 29 de setembro, é máxima de 31 graus e mínima de 16. Sol com algumas nuvens, mas não deve chover. As informações são do Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil. O ar quente e seco está ganhando força novamente sobre o estado de Minas Gerais. Nesta quarta-feira, os níveis de umidade voltam a baixar em todas as regiões. Em algumas áreas, até mesmo em Belo Horizonte, os níveis de umidade ficam próximos dos 20% nas horas mais secas da tarde. O Vale do Jequitinhonha ainda tem alguma névoa no começo da manhã, depois o sol vem forte. Em Belo Horizonte e nas outras áreas, uma quarta-feira ensolarada e quente. A temperatura máxima prevista para BH é de 30 graus. José de Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
E aqui no João Machado, neste momento, o termômetro marca 25 graus.
Previsão do tempo.
Autoestima faz bem à nossa saúde. A importância da autoestima é consideravelmente grande, pois através dela nos identificamos com o eu interior e com outras pessoas com as quais nos relacionamos. Para a contribuição da formação da autoestima, é importante que essa seja positiva.
Problemas na aceitação pessoal podem resultar na construção de uma imagem distorcida de si mesmo. E também pode causar problemas de saúde. Uma pessoa com autoestima, com amor próprio, pode viver muito melhor do que aquela com baixa autoestima e um amor próprio para baixo também. Mas eu converso sobre este assunto com o professor de psicologia da PUC Minas, Hélio Miranda. Professor, é verdade que essas pessoas que têm uma baixa estima, né, digamos assim, elas têm um problema de saúde maior?
Olha, Júlio, a gente pode dizer que, em geral, esses dois fatores aí estão relacionados, né? Na verdade, a gente não pode dizer que se relaciona em todos os casos, mas, em geral, uma pessoa que está no momento, vamos dizer assim, mais depressivo ou com uma imagem que para ela não está correspondendo exatamente aquilo que ela gostaria que fosse, né? E, aliás, a imagem nunca corresponde exatamente ao que gostaria, mas quando a pessoa vê uma distância muito grande nisso, ela acaba tendo alguns efeitos, né? Às vezes, por exemplo, tem pessoas que vão apresentar insônia, outras vão ter diminuição de apetite e outros efeitos também que podem levar a novos efeitos e acabar levando a algum tipo de doença também, né?
Agora tem muita coisa, por exemplo, quando a pessoa está com essa baixa autoestima, não adianta, né, as pessoas falarem quanto que você é especial, que você é inteligente, que você é bonito, que você é querido. Você fica realmente para baixo.
Pode ser que em alguns casos isso seja até interessante, né? E em alguns momentos bastante relevante, né? A atenção e o cuidado que as pessoas em torno dão para aquela pessoa específica. Mas não é só isso necessariamente que vai resolver. Existem questões que são da própria pessoa, que são internas, né, vamos dizer assim, que é, por exemplo, vamos pegar um pequeno exemplo que poderia levar a isso assim, e talvez dê para generalizar um pouco. Uma pessoa que se cobra excessivamente, ela acha que deveria cumprir uma determinada forma de ser, uma imagem que ela deveria ter para ela mesma, que ela está muito distante, uma imagem que dá conta de tudo, que resolve tudo, que é 100%. Se ela se cobra tanto assim, o problema está aí na cobrança, e não no entorno da pessoa que vai ficar valorizando ela. Mesmo toda a valorização que ela encontrar em torno dela, não vai ser suficiente para ela, porque a cobrança, a exigência dela consigo mesma é muito elevada.
Agora, nesse caso, professor, o que fazer? Tem um tratamento? Tem algo a fazer?
Nesse exemplo que eu dei, isso precisa de uma... Bom, o ideal seria buscar formas de rever essa relação que se tem consigo mesmo, com a imagem idealizada de si mesmo, né? Isso é evidente que as terapias funcionam, né? Podem ajudar na psicanálise e outras, às vezes, outras saídas que as pessoas encontram. O problema é ela se dar conta de que o fundamento do seu problema é esse. Nem sempre isso fica muito claro, né? Quando fica claro, já está no momento em que as coisas estão muito ruins já, né? Então, se a pessoa está um pouco mais atenta e disposta a procurar um tipo de ajuda, é interessante.
Eu conversei com o professor de psicologia da PUC Minas, professor Hélio Miranda. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural. Pousada Nova Floresta. Conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta. 3551-3028.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Está em dívida com a prefeitura? Agora ficou fácil resolver a sua situação. A prefeitura preparou uma lei que oferece condições especiais para quem precisa quitar impostos atrasados. Fique atento às datas de vencimento e receba descontos totais ou parciais em juros e multas. Aproveite para economizar e ganhe um cofrinho. Assim você fica em dia com a sua cidade e garante o seu futuro. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Horas 19 minutos, nós estamos aqui com mais um Giro para o Guaxupé, hoje 20 de setembro de 2011, e o giro de hoje nós começamos recebendo aqui no nosso dia de hoje o André Cabral. Ele é diretor administrativo da APAI e nós vamos conversar com ele sobre o jantar que foi realizado recentemente pela APAI. A gente vai ficar sabendo do resultado, o jantar árabe que teve no Clube Operário, que estava uma delícia. Eu tive lá, olha, foi muito bom mesmo. Bom dia, André, tudo bom?
Bom dia, Rodrigo, bom dia todos os ouvintes da comunitária. Um prazer mais uma vez estar aqui, dessa vez para agradecer, da mesma forma que nós viemos aqui convocar o pessoal e convidar e pedir a participar do jantar, não menos nem mais que nossa obrigação estar aqui e prestar contas e agradecer, porque acho que depois do dia que viemos aqui, gerou-se uma grande expectativa e para a gente superou o que esperávamos. A procura foi enorme, tanto que nós colocamos na propaganda para veicular no final de semana, antes da festa, no Motossom, e quando o Motossom passou, já não tínhamos mais ingresso. A procura foi muito grande, pessoas esperavam, e assim como nós criamos, geramos essa expectativa, tenho certeza todos que nós fizemos e trabalhamos ao máximo para corresponder. E se de alguma forma, em algum ponto, nós não correspondemos às expectativas, da mesma forma que viemos aqui convidar e pedir, eu me desculpo se alguém por algo não ficou satisfeito o suficiente. Agradeço àqueles que gostaram, convidamos para o próximo, no ano que vem, e agradecemos muito, a APAI agradece muito a todos aqueles que participaram conosco, e vamos pegar esse ano, vamos fazer o máximo para aproveitar e manter tudo o que teve de bom, e tentar levantar o que houve, se houve falhas, onde erramos, tentar cada vez mais consertar para o próximo ano.
André, bom, primeiramente, o mais importante, eu acredito que de tudo, eu queria dizer que estava uma delícia, viu, jantar?
Obrigado.
Aliás, isso aí eu estou brincando, não é o mais importante. O mais importante é o resultado que é revertido lá para a entidade, para a APAI, né, que esse jantar é um jantar beneficente para que a APAI possa continuar prestando seus serviços à comunidade guaxupeana. E com relação a isso, André, o que você pode dizer, como é que foi o resultado, além de toda essa presença, e aí o que isso reverte para a entidade, o que vocês podem contar para a gente?
Olha, o resultado em números financeiros ultrapassou do ano passado, sendo que o do ano passado tinha ultrapassado o ano retrasado, e esse ano foi o maior. Nós chegamos a mais de R$11.600. O balancete está sendo publicado no jornal impresso, final de semana, para a gente manter sempre a transparência. E só foi possível esse resultado graças ao esforço de muita gente, às pessoas que aderiram, às pessoas que ajudaram. É sempre muito difícil a gente citar os nomes das pessoas que colaboraram, pois desde aqueles que procuraram ingresso colaboraram, mas eu até pediria licença para citar alguns nomes. Tenho certeza que não vai ser possível citar, lembrar todos, peço desculpas àqueles, mas se me permite, eu gostaria de citar alguns nomes.
Por favor,
das pessoas
falar.
Que contribuíram. Primeiro, começar com o buffet da Suzy, dona Suzy Coleman. A gente já tinha falado aqui no começo, quando a gente veio antes, que o trabalho dela seria gratuito. E, para minha surpresa, só fui ficar sabendo após o evento, no final da noite, na hora de fazer os pagamentos, que, além dela, todas as suas cozinheiras e todos os garçons, ninguém cobrou nada.
Que legal.
Então, e eles não falaram isso antes. Ou seja, eles foram cobrados, a gente cobrou, eles correram da mesma forma. E tanto que na hora que eu fui ficar sabendo que não iam cobrar, alguns não tive nem a oportunidade de agradecer, porque já tinha ido embora. O Valtinho Quirino também, que emprestou mesas e cadeiras para a gente, ele estava lá desfrutando com a sua família do jantar, ele saiu do meio do jantar para buscar mais mesa. Tá? E nós vamos citar alguns nomes aqui, como a Helene Elsen, o Açougue do Fernando, a Cabanha Imperial, Casa de Carne Fazenda, Empório Dona Floriana, Empório do Chá e Companhia, a gráfica Nossa Senhora de Fátima, a professora Vanessa Zavagli e suas alunas lá do Clube Guaxupé, que apresentaram dança lá, as professoras Thaís, Diniz e Larissa, que também apresentaram, José Divino, Laticínios Presidente, a Loja Ceará, Noivas e Companhia, Oficina dos Pães, Padaria Bandeirantes, Padaria Paddock, Padaria Real, São João Supermercados, o Sérgio, Sítio Jabuti, Supermercado Big Compra, Supermercado Planalto, Supermercado Santa Rita, Supermercado Serve Bem, Toninho da Cricitã, os funcionários, alguns funcionários que deixaram, além do seu horário de trabalho, não mediram esforços, não ganharam hora extra, trabalharam conosco, todas as outras pessoas que nos ajudaram a vender ingressos também, ex-funcionários, muita gente de fora. E são só alguns nomes, então você vê que muita gente empenhou para que isso pudesse acontecer.
O envolvimento da comunidade quase toda, né?
Foi muito grande. E tanto foi grande que, quando eu disse da expectativa, o jantar é marcado para as 21 horas, né? Para as 9 horas da noite. Eu cheguei para acertar os últimos detalhes, era 7h30, já tinha gente esperando para entrar.
7h30.
Já tinha gente esperando.
Caramba.
Então, foi muita gente. A gente até assustou, eu assustei, fiquei a noite inteira tenso lá, porque você se vê obrigado a corresponder, né? Porque as pessoas foram acreditando naquilo que foi proposto. Então, você tem que...
Mas você sabe, eu vou contar um negócio. Você sabe que eu vi uma... Aliás, eu vi e comi, né? Ouvintes da 87 FM. Uma comida, logicamente, lá na, né, uma especiaria lá no jantar, que, olha, eu acho que é o sonho de toda criança que tem descendência síria-libanesa, tem alguma descendência síria, alguma descendência libanesa, enfim, eu acho que é o sonho de toda criança, que é aquele chanclichinho, um chanclich de bolinha, um mini chanclich, são bolinhas de chanclich. Bolinhas de chancliche, tamanho infantil pra você comer, pode comer que nem salgadinho quase. Nossa, que delícia que tava aqui lá. Eu fiquei até com vontade de levar uns chanclichinhos pra casa, sabe? Fazer aquela marmita, falar que é pro cachorro. Mas, no final, acabei comendo tudo lá mesmo, assim.
Tá certo.
Foi muito bom. Mas, André, e aí, quer dizer, esse pessoal todo que ajuda, se mobiliza, não é fácil, né? Porque, quer dizer, você levantou aí 11 mil e poucos reais, quer dizer... Isso é importante o pessoal saber que muitas vezes... Ah, vamos fazer a festa de barraquinha aí, vamos levantar, quer dizer, para levantar o dinheiro. Olha o envolvimento de quanta gente que precisa, né? Estrutura, quer dizer, esse pessoal colabora com das mais diversas coisas, com empregados, com comida, com tudo, com matéria-prima para fazer o jantar.
É um envolvimento muito grande, e ao contrário do que de você fazer um evento de cunho particular, se você tiver um estabelecimento, você contrata seus fornecedores, seus funcionários. No nosso caso é diferente. Você tem que fazer com que essas pessoas acreditem no seu propósito, comprem a sua causa e colaborem. E as pessoas acreditaram, tanto que eu tenho certeza que eu não citei nem a metade dos colaboradores aqui, e eu sei que talvez as pessoas que não foram citadas aqui não ficaram sentidas, porque elas fazem com o propósito de ajudar e de estar envolvido na causa mesmo.
Com certeza. Olha, André, a gente vai aqui rapidinho para o nosso intervalo musical, daí a gente volta com suas últimas considerações e para a gente saber um pouquinho mais sobre essa movimentação toda que a APAE faz em prol da comunidade guaxupeana.
O Giro por Guaxupé.
A gente ouve o Beto Guedes com Roupa Nova.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Atenção, você não precisa beber para sofrer com o alcoolismo. Os familiares de alcoólicos também são afetados pela doença do alcoolismo. Enquanto a obsessão do alcoólico é pela bebida, a obsessão da família é controlar essa bebida. Essa obsessão leva as pessoas próximas ao alcoólico a ficarem ansiosas, sentirem raiva, alimentarem sentimentos de culpa, esconder a situação e se tornarem sozinhas e frustradas. Se a maneira de beber de alguém está trazendo para você noites sem dormir e dias cheios de ansiedade, existe um alívio no Al-Anon. O grupo familiar Al-Anon de Guaxupé fica na rua Doutor Jeremias Zerbini, no Taboão, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças.
10h33.
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Alô, Luciana. A Luciana manda aqui um beijo de parabéns para o Lúcio, para o seu filho Lúcio, que faz 24 anos hoje. Um abraço para o Lúcio aí também, um alô nosso aqui da comunidade da 87FM. E a gente então manda os nossos votos de muita saúde, muita felicidade para o Lúcio, que faz 24 anos hoje. A Luciana também manda aqui os parabéns para o Marcos Frota, que faz aniversário hoje, 56 anos hoje. A Tiainha, que faz 87 anos hoje, muita gente aniversariando ali na casa da Luciana, né? No ciclo de amizade da Luciana e também na família da Luciana, né? Um abraço para todos vocês, muita saúde e muitas felicidades.
87 FM.
Nós voltamos aqui às 10 horas e 34 minutos nos estúdios da 87 FM, aqui na Capitão João Machado 199, e nós estamos recebendo o André Cabral. Ele é diretor administrativo da APAI e está falando sobre o jantar árabe que foi realizado pela entidade no Clube Operário e que, graças a Deus, foi muito bem mais uma vez, e graças a todo mundo dessa comunidade, né, André?
É isso mesmo. Mais uma vez agradecemos, e a APAI está de portas abertas a todos para receber elogios, críticas, propostas, e para conhecer os trabalhos e como vai ser aplicado os recursos do resultado de mais este evento.
E fala para a gente uma coisa aqui, com relação a esse dinheiro todo que é arrecadado, agora como é que é o próximo passo? Vocês já pegam esse dinheiro, amanhã já saem gastando, assim, vamos fazer as coisas? E como que funciona isso aí?
A PAI trabalha sempre com planejamento, e esses recursos, eles já são previstos no começo do ano, tanto a entrada dele e como vai ser aplicado, a gente elabora e vê as prioridades. Hoje, nós temos algumas prioridades, temos banheiros a serem reformados, nosso veículo de transporte escolar, ele urge por um socorro. A gente até tem, mas a PAI tem ônibus, tem van, tem Kombi, mas a nossa van, ela é muito onerosa, às vezes, quando para, além do custo nosso, com a manutenção, de certa forma prejudica os atendimentos, porque a grande maioria dos alunos não teriam condições de ir por si próprio ou a família de levar para o atendimento. Então, a gente tem hoje muitas prioridades, esse recurso, a gente sai agora desse evento já pensando num próximo, a gente sabe que está sempre procurando a comunidade, mas é necessário se a gente quiser manter e melhorar a qualidade do nosso atendimento.
Muito legal. André, mais alguma consideração que você quer deixar para o pessoal aí, para a comunidade?
Só queria finalizar com o pensamento nosso. a todos aqueles que, de certa forma, contribuíram para esse evento. Queria dizer, esse é um pensamento nosso, somos grandes não quando nos destacamos, mas quando fazemos crescer o que está à nossa volta. Somos sábios não quando discursamos ou realizamos proezas, mas sim quando propagamos o conhecimento e a prática do bem. É dessa forma que nós da APAE pensamos, e é assim que vemos aqueles que, em parceria conosco, ajudam a construir uma sociedade mais justa e solidária. Nosso muito obrigado a todos aqueles que tornaram possível a realização de mais este evento em prol das pessoas com deficiência, que contam conosco para verem garantidos seus direitos e receberem toda a assistência necessária para uma vida mais digna e igualitária.
Olha, André Cabral, diretor administrativo da APAE, a gente queria agradecer aqui a tua presença. Parabéns mais uma vez pelo pessoal da APAE, para toda essa comunidade que auxiliou, que ajudou, né? E mais uma vez a gente deixa aqui aberto sempre espaço na comunitária para vocês, o que vocês precisarem, a gente está sempre às ordens aqui, né?
Muito obrigado mais uma vez, esperamos retornar em breve.
Valeu, isso aí. E o Giro para o Guaxupé segue neste dia 29 de setembro de 2011, agora às 10h38 da manhã. Olha, ontem a gente ficou devendo aqui a sonora do Levi, né, que é presidente do Levi, o vereador Levi Baltazar Valderramos, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, e teve a reunião da Comissão de Direitos Humanos nesta quarta-feira, que foi justamente, aliás, foi na terça-feira a reunião, né, quarta-feira, que foi sobre as denúncias que o enfermeiro... Foi na terça-feira, desculpem pessoal, terça-feira foi a reunião, a gente ia passar ontem na quarta-feira a sonora, vamos passar hoje então a sonora aqui do Levi, presidente da Comissão de Direitos Humanos, sobre as denúncias do enfermeiro, servidor público Fabrício Santos Rita com relação à secretária de saúde. Essa é a palavra do presidente da Comissão de Direitos Humanos, como a comissão tem enxergado até o momento a situação.
Os ouvintes da Rádio Comunitária, bom dia a você também, Rodrigo. Então, a reunião ocorreu o seguinte: a secretária não pôde estar presente, ela enviou um documento com resposta por escrito a todas as denúncias e críticas do servidor Fabrício. Porém, ao analisar a documentação, que eu tive um pequeno tempo para analisar, eu percebi que deveria ter sido lido isso para o público e para a imprensa, mas a pedido da vereadora Tânia, que não concordou com a leitura e sim com a presença da secretária falando verbalmente, a gente colocou em votação a documentação, servido ou não, e foi reprovada a leitura. Portanto, não foi lido em público, né, a documentação, que está arquivada na Câmara, e também está sendo distribuído para a imprensa e para os outros vereadores da comissão, para ter ciência do conteúdo da matéria. O que ocorre é o seguinte: ela não comparecendo, e não podendo ser lido o documento, mas eu tive acesso à documentação anteriormente, em uma hora e meia, mais ou menos, o que eu posso dizer para a população do Guaxupé é que, mediante o fato do enfermeiro ter sido afastado da sua função, a secretária, ao meu ver, agiu dentro do escrito dever da legalidade, cumprindo sua obrigação de servidora. Haja visto que quem fez a suspensão do servidor foi o Corém, por dizer que a inscrição dele estava cancelada, estava incorreta, e também a comissão de disciplinar, que investiga o caso de servidores da prefeitura, também deu parecer pelo afastamento. Também o corregedor do município, doutor Natal, também deu parecer pelo afastamento do Fabrício. Então, nesse caso do Fabrício, eu creio que a secretária agiu dentro do seu dever de legalidade. Quanto o fato mais preocupante, que é a denúncia de suposta irregularidade no sistema de autoclave da unidade Pio Damião, que poderia ter contaminado a população aí com vírus da AIDS, HIV e coisas mais, eu fiquei tranquilo ao ver a documentação, onde tem ali um teste feito, né, por uma empresa credenciada, inclusive com um atestado, porque a autoclave funciona regularmente, normalmente, sem nenhum risco para a comunidade. Então, isso me tranquilizou bastante. Eu acho que é uma notícia que tem que passar para o povo, que, de fato, se tivesse risco de contaminação da população que faz uso daquela unidade de saúde, seria algo muito, assim, preocupante. Mas, então, a secretária apresentou documentação onde comprova o não risco de contaminação. inclusive até com um atestado da enfermeira que hoje é responsável pela unidade, que diz que no seu atestado que a autocarga funciona normalmente dentro do padrão de normas e técnicas que exige. Inclusive com até mesmo com o resultado de um exame de 48 horas, onde foi submetido material de sangue para autocravagem, não há nenhum risco, o exame foi aprovado. Então, isso tranquiliza em parte, eu acho que a minha vereadora está vendo a comissão, e também a população. Então, ficou agendado aí para a população entender, uma nova reunião para sexta-feira às 19 horas, onde a gente está convocando a secretária Luciana para que esteja presente, para que possa pronunciar verbalmente sobre o assunto. Eu acho que, de fato, a população merece, né, esse esclarecimento, mas já visto que é um problema administrativo, e quem resolve a questão administrativa é essa comissão processante, que foi aberto o processo administrativo contra a atuação do Fabrício. Só que dentro desse processo houve afastamento, e em pronúncia na reunião da comissão, que é no último dia 19, ele citou aí várias denúncias, várias críticas à secretária, e a gente então deu o direito de resposta. Esse direito veio por escrito, como já disse, né, a vereadora não concordou, a vereadora Sérgio também não concordou, a gente colocou em votação, então não foi lido o documento, e foi convocado novamente a secretária para que faça o esclarecimento verbalmente para a população que está mais esclarecida sobre o assunto.
Presidente, e a Comissão de Direitos Humanos, a qual o senhor preside, chegou a alguma conclusão com relação a esse fato todo ou ainda os trabalhos não são conclusivos?
Então, Rodrigo, ocorre o seguinte, para a gente chegar a uma conclusão final, teria que ouvir os dois lados, né? Eu tive acesso à matéria da Luciana, já fazendo a sua defesa quanto às críticas e denúncias, como já expliquei em parte alguns detalhes aí para vocês. O que ocorre é que a vereadora Tânia e o vereador Sérgio não tiveram ainda tempo para poder avaliar essa documentação. Então, hoje a documentação está sendo distribuída para os vereadores, para a imprensa, inclusive para que os vereadores possam ter ciência do conteúdo da sua defesa. E, assim, na sexta-feira, eu acredito que a gente vai concluir, né, por parte da comissão, um relatório final, onde daremos aí as deliberações para que a documentação haja, siga o seu curso normal. Eu creio que, no caso Fabrício, quem vai decidir se ele deverá ficar como servidor ou não, a suspensão mantém ou não, será aí a comissão de processo disciplinar dos servidores públicos. Então, essa comissão foi nomeada pela portaria 245 do prefeito. Inclusive, o Fabrício entrou com recurso no judiciário, no Ministério Público, e todas as liminares foram indeferidas, ou seja, o juiz e promotores não devem liminar para ele voltar à função, devido ao fato de quem tem essa incumbência no momento não é nem a Comissão de Direitos Humanos, nem os vereadores, nem a Justiça e nem o Ministério Público. É a comissão que faz aí esse trabalho de realmente coordenar os processos administrativos dentro da prefeitura, administrativo e disciplinar. Então, caberá a comissão de processo disciplinar e administrativo da prefeitura fazer o laudo final, onde deverá ele ser de novo integrado ao seu posto de servidor público como enfermeiro ou não. O que me preocupa é que houve aí uma série de erros, uma sequência de fatores errados. Por exemplo, ele, por estar inadimplente com o porém, ou seja, com a sua inscrição cancelada desde janeiro de 2010, ele não poderia, ao meu ver, nem ter feito o concurso público. E nem muito menos ter sido homologada a sua certificação, e posteriormente também foi feito aí um documento pelo prefeito, alô, onde ele pega e dá posse ao servidor, e ele estando, então, de certa forma, incorreto com o porém. Então, esses erros aconteceram, infelizmente. Quem vai decidir realmente o fato dele, eu acho que vai ser a comissão. Ao meu ver, como presidente da comissão, eu acredito que o servidor deveria, sim, ser reintegrado ao seu posto, haja vista que ele fez o concurso, passou, foi classificado em sexto lugar e teria direito, então, em continuar como enfermeiro. Mas é uma decisão que não cabe ao vereador Levi, presidente da comissão, nem aos outros membros, nem muito menos à Câmara tomar. Vai caber apenas a essa comissão de processo administrativo e disciplinar da prefeitura que já está incumbida do caso. Então, ela deverá dar o parecer final quanto ao caso Fabrício. E quanto à questão da autocrave, eu creio que a gente vai também, aí depois de sexta-feira, notificar a Comissão de Saúde Pública da Câmara e notificar também o Conselho Municipal de Saúde, para que todos tenham ciência do fato e possam, se quiserem, também tomar providência. Mas eu creio que, como eu disse, os documentos apresentados pela secretária me deixou tranquilo, e isso eu quero passar para a população. A tranquilidade de que não há risco de contaminação por autocravagem dos materiais aí examinados no posto de saúde Pio Damião. Portanto, isso eu acho que é um fator que deve ser anunciado, publicado, porque a população está preocupada com razão. A questão de saúde pública não é brincadeira. A gente sabe dos esforços, da luta que a prefeitura e que o país, né, faz, o consenso da saúde pública, e infelizmente não podemos permitir que fique obscuro. Então a missão da comissão hoje é essa, transparecer os fatos, proteger principalmente o mais fraco, o menor, e nesse caso é o servidor que ao meu ver, não pode ser penalizado, apesar dos erros, como citei, que houve. Ele não tem culpa nenhuma. Ele fez todo o processo, passou por ele, foi nomeado servidor público e deve lutar pelo seu direito. Eu creio que a comissão deverá assim, resolver da melhor forma possível os fatos.
Presidente, a próxima audiência, então, que todo mundo espera que haja um pronunciamento da Secretaria de Saúde, está marcado para quando?
Sexta-feira, 19 horas, na Câmara Municipal.
Perfeito. E a população é a pública?
Faz oferecimento à comissão e à população.
A população, inclusive, pode comparecer.
Com certeza, porque é uma reunião da comissão, né? Mas toda reunião da comissão ela é pública, ela não se trata de uma audiência, mas é uma reunião pública. Então a imprensa, a população, tem todo o direito de comparecer.
Perfeito. Muito obrigado, presidente, vereador Levi Valderramos, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Agradeço por ter atendido a gente e a gente fica aqui na torcida para que isso se solucione da melhor maneira possível e da maneira mais justa possível, né?
Eu peço desculpa, a qualidade da gravação não está boa, porque eu estou aqui no centro de São Paulo. Existe muito barulho aqui em torno, então fica aí. Contente poder contribuir com o trabalho de vocês, da rádio. Parabéns pelo comando do programa aí, viu?
Muito obrigado.
Todos os funcionários da comunidade, é o pessoal de Gospesas. Parabéns pela luta aí, em prol de uma comunidade cada vez melhor.
Bom, tá, esse foi o vereador Levi Baltazar Valderramos. Ele também é presidente da Comissão de Direitos Humanos, para onde foi levada a denúncia do enfermeiro Fabrício Santos Rita com relação a algumas supostas irregularidades com relação ao afastamento do servidor público do cargo de coordenador do Pio Damião, do posto Pio Damião. Pois bem, então, aí o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Evi Baltazar Valderramos, ele mencionou ali no início da fala dele sobre um documento, né, que foi enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretária de Saúde, à Câmara Municipal, no caso a Comissão de Direitos Humanos, para que fosse lido naquela ocasião. Segundo alguns presentes naquela ocasião, muita gente queria, por exigir e desejar a presença física da secretária de saúde na reunião da Comissão dos Direitos Humanos, não foi lido, por esse motivo não foi lido, né? Muita gente não concordou com a leitura do documento enviado pela secretária de saúde à Comissão de Direitos Humanos, né? Porque o pessoal queria que ela comparecesse lá, então queriam ouvir da secretária ali o que está acontecendo, e não que ela mandasse um documento explicando o que está ocorrendo, né? O pessoal queria que ela falasse. Enfim, mas então não foi lido o documento e todo mundo ficou querendo saber, afinal, o que tem esse documento, já que tem o lado da Secretaria de Saúde escrito nesse documento. Então a gente fala um trecho desse documento. O documento está aqui nas nossas mãos. Ele é um documento relativamente grande, né? Então não é um documento hábil para a gente ler todinho aqui no ar, né? Na rádio. Ficaria aqui bastante tempo lendo. Então, a gente vai ler pelo menos o início, onde a secretária de saúde começa a falar sobre o seu lado da história. Então, a gente lê um pouquinho do início e depois a gente verifica. Bom, esse documento ele está disponível para a imprensa, acredito que em breve aí os sites, e a gente vai enviar também aqui para os sites da cidade, acredito que em breve esse documento já seja disponível na íntegra, para que a população da cidade tenha acesso. E amanhã também tem a reunião com a tão esperada presença, e a expectativa é grande com relação à presença da secretária de saúde amanhã falando sobre essas questões. Se ela falar, fica melhor ainda, porque daí a gente já tem acesso à própria fala dela, nem precisa ter acesso ao documento. Mas o documento está aqui, a gente vai ler o início dele. Ela começa o seguinte: primeiro, ela inicia o documento falando sobre quais são as acusações que o enfermeiro tem feito a ela. E depois ela. Acusações essas que nós já ouvimos aqui diversas vezes, relacionadas ao afastamento dele. Ele falou, teve o dia da denúncia na Comissão de Direitos Humanos também, a gente passou aqui a reunião. Então ela começa dizendo assim: pois bem, o profissional afirma que está sendo assediado moralmente, pois quando dá posse no cargo de enfermeiro, foi lotado juntamente com o auxiliar de enfermagem, que segundo o referido profissional não poderia estar trabalhando, pois seu registro no Corém era do estado de São Paulo. Há que se considerar A grande diferença entre ter o registro ativo e regular em outro estado do que estar com o registro irregular e suspenso em qualquer estado. O auxiliar de enfermagem, quando de sua posse no cargo público, estava totalmente regular, pois possuía registro no COREN e declarou estar regular e em dia com suas obrigações, tendo sido conferido período para que o mesmo transferisse seu registro para este estado, no caso Minas Gerais, tudo conforme disposição do edital do concurso público. No caso do referido profissional, recebemos notificação do COREN em 12 de agosto de 2011, inicialmente por e-mail e posteriormente protocolada em original conforme cópia anexa, noticiando que o referido profissional estava com a sua inscrição provisória vencida. Isso aqui, lembrando, nós estamos lendo o documento que foi enviado pela Secretaria de Saúde à Comissão de Direitos Humanos. E ela continua, saliento ainda, aliás, desde 29 de janeiro de 2010, e que por isso deveria ser suspenso de suas atividades de enfermagem, até que regularizasse sua situação perante o COREN. Saliento ainda que, conforme consulta no site do COREN, o referido profissional teve sua inscrição cancelada em 29 de janeiro de 2010, e apenas em 22 de agosto de 2011 é que procedeu a nova inscrição. Diante de tal fato, visando resguardar a população atendida, o município de Guaxupé e o próprio enfermeiro, que poderia ter ainda maiores problemas em razão do exercício irregular de sua profissão, o mesmo foi avisado a paralisar suas atividades até que resolvesse sua situação. Para isso, cópia do ofício foi encaminhada à Divisão de Recursos Humanos para que se tomassem as medidas legais, pois, conforme fica claro, o enfermeiro tomou posse no cargo público em situação irregular, pois não detinha à época de sua posse as condições necessárias para assumir o cargo, mesmo tendo declarado que as possuía. Saliente-se que o próprio COREN informa que o protocolo do requerimento de inscrição não confere a necessária habilitação. O enfermeiro solicitou por ofício, do dia 8 de agosto de 2011, autorização para que ele e outros três servidores fossem até o COREN de Minas Gerais, que é o Conselho Regional de Enfermagem, na cidade de Passos, para resolver suas pendências. Tendo em vista que os quatro trabalhavam na mesma unidade de saúde, foi solicitado ao referido profissional que organizasse a rotina de trabalho para que não saíssem os quatro no mesmo dia, intercalando sua ida até o COREN de Minas, de forma a não prejudicar o atendimento na unidade. E foi o próprio profissional quem autorizou que os três auxiliares de enfermagem fossem no mesmo dia até o COREN, desobedecendo assim a orientação que lhe tinha sido passada. Mas ressalte-se, em nenhum momento foi negada ao mesmo a possibilidade de deslocar-se até Passos para regularizar sua situação, apenas que não fossem os quatro no mesmo dia. Observe-se que os três auxiliares de enfermagem estiveram no COREN em 10 de agosto e não houve, em 10 de agosto de 2011, não houve desconto em seu pagamento ao referido profissional, bastava, e aí tem anexo aqui, que são os documentos que eles vão anexando. Ao referido profissional, bastava-se ter se dirigido ao COREN no dia seguinte e evitado assim que o próprio COREN o suspendesse. Foi o próprio profissional quem organizou a ida dos profissionais ao conselho e não lhe foi negada autorização para lá comparecer. Agora chega a ser absurdo que um profissional de alto padrão, ela coloca aqui, permaneça por mais de um ano com o seu registro vencido e suspenso, ela coloca entre aspas aqui o professor, e nada faça a respeito, deixando para tomar providências apenas quando notificado pelo próprio COREN, um absurdo. E ela coloca entre aspas aqui, profissional de alto padrão intelectual, bem instruído e educado. Aí ela fecha aspas e diz, permaneça por mais de um ano com seu registro vencido e suspenso e nada faça a respeito, deixando para tomar providências apenas quando notificado pelo próprio COREN, um absurdo. Como se percebe, senhores vereadores, ela diz que isso era lá para a comissão, não há qualquer perseguição ou assédio moral, apenas o cumprimento de determinações legais, bem como e principalmente cuidado na gestão da coisa pública. Pergunta aos senhores, seria correto o município manter trabalhando um profissional em situação irregular? Após comunicar à Divisão de Recursos Humanos da situação do profissional, o caso foi encaminhado pela própria Divisão de Recursos Humanos para a Corregedoria Geral do município, em 16 de agosto de 2011, através da portaria número 245/2011 do Corregedor-Geral do município. Determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em face do servidor, onde foi nomeada a comissão processante e determinada a suspensão preventiva do mesmo. Tudo fundamentado no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei 742/1977. Mesmo tendo sido suspenso de suas atividades, em situação totalmente irregular, o profissional trabalhou e demonstra isso com os documentos anexos. Assim fica claro que o servidor não é tão cumpridor de seus deveres como tanto alardeia. Afinal, estava com seu registro irregular há mais de um ano e descumpriu as orientações que lhe foram passadas. Mais uma vez, questiono aos senhores vereadores, pode o profissional continuar trabalhando com seu registro suspenso no Corém? Bom, enfim, e aí ela continua tecendo diversas considerações aqui. Então, o documento é muito grande, a gente fica aqui na ânsia pelo pronunciamento da secretária, porque a população, na verdade, o que a população quer é ver essa situação esclarecida o mais rápido possível. O interessante para a população não é a briga ou a celeuma, digamos, aí, o impasse entre o servidor e a secretária de saúde, mas para a população é importante que seja realmente esclarecido sobre o conteúdo dessas denúncias, né? Afinal, elas procedem ou não? É isso que a população quer saber. Afinal, é a segurança e a saúde da comunidade guaxupeana que está em jogo. Agora são 10 horas 59 minutos, este é o Giro por Guaxupé, você está na Rádio Comunitária 87 FM e agora nesse instante a gente vai para o nosso intervalinho musical, a gente vai curtir uma sonzeira aqui, né, do Pink Floyd e daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias no Giro por Guaxupé.
Intervalo musical. Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
A gente ouve o Pink Floyd com Careful With That X, Eugene. Thank you.
Apoio Cultural.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
RC Autopeças. Tudo em acessórios para seu carro. RC Autopeças. 3551-3204.
Tô de moto, tô de boa, tô de casinha.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11:06.
Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
Alô, alô, comunidade. Alô, comunidade.
Olha, alô Solange Araújo. A Solange Araújo mandou um e-mail pra gente aqui, o seguinte. Ela diz assim, olha só. Lamentável uma rádio tão idônea sujeitar a uma politicagem dessa. Por quantas vezes a senhora Luciana comunicou ao vivo com a rádio e agora? Por que ela não entra no ar agora? O Levi passou a ser assessor da secretária? Defesa dela? Cadê as palavras da senhora secretária? Levi, lamentável, você tem algo em troca nessa defesa irridícula? Ela escreveu irridícula aqui, eu não sei se ela quis dizer ridícula ou irridícula mesmo. Ele não está irregular com o Corém, basta acessar e verificar. Essa é as perguntas da Solange. Solange, olha só, um monte de pergunta que você fez aí, a gente também gostaria de saber. O convite à secretária de saúde foi feito, não uma vez, várias vezes lá na secretaria, mas a gente não teve retorno. Com relação ao lamentável uma rádio tão idônea sujeitar uma politicagem dessa, veja bem, Solange, o papel do repórter, a obrigação do repórter, quando ele tem uma informação na mão, é repassar e reportar essa informação à população. Eu não posso, e nenhum repórter, acredito que seja de bom tom, não seja de bom tom do repórter, segurar informação. Ou seja, se existe uma informação, por que você retê-la e não passar para a população, já que a informação é pública? O fato da secretária não ter comparecido, não cabe a nós julgar. O que nós precisamos saber é reportar, o que nós fazemos é reportar o conteúdo. Se foi dado espaço ao enfermeiro Fabrício, ao servidor aqui, para falar as suas denúncias, não uma vez só, foram várias vezes, a gente passou a reunião da Comissão de Direitos Humanos, a denúncia dele, ele esteve presente aqui, muito provavelmente estará amanhã, né? Enfim, do mesmo jeito também o lado da secretária tem direito de ser veiculado, né? E como ela mandou uma informação, mandou um pronunciamento, a obrigação do repórter é reportar esse pronunciamento que está aqui. Eu não posso fingir que ele não existe. Agora, com relação à presença da secretária ou à não presença dela, o pronunciamento ou não pronunciamento, cabe a vocês mesmos, a nós, população, pensarmos e refletirmos sobre tudo isso. A nós, repórteres, cabemos somente reportar a informação e não escondê-la da população.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Olha, daqui a pouquinho no giro a gente fica sabendo sobre as secas. É, parece que a seca está atrapalhando as lavouras de café e a gente vai receber um engenheiro agrônomo aqui na rádio que vai estar falando um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouquinho no giro por Guaxupé. Olha aí, ontem o Brasil enfrentou a Argentina e levantou até taça. As informações são de Felipe Esboril.
Notícia.
A seleção brasileira de Mano Menezes venceu a primeira partida sobre uma grande seleção. E foi na noite desta quarta-feira, no Superclássico das Américas, diante da Argentina. O Brasil derrotou os hermanos por 2-0. Os gols da partida foram anotados por Lucas e Neymar. Mano que depois do jogo falou com satisfação de seu trabalho na seleção brasileira.
A gente sabe que precisa melhorar, tem consciência disso, tem falado muito claramente sobre isso. Mas é óbvio que a seleção brasileira vem conseguindo ultrapassar esse momento de uma nova formação com equilíbrio, com estabilidade. Você não consegue atingir sempre resultados expressivos, porque não é possível, mas eu tenho procurado dar, né, a menor oscilação possível nesse período de transição, de formação de nova seleção. Assim tem sido as escolhas, assim fizemos as escolhas para jogar em Córdoba primeiro, porque entendíamos que o jogo era mais difícil, o ambiente era mais desfavorável, escolhemos jogadores mais experientes para fazer a primeira parte. E tínhamos uma noção muito clara de que o jogo aqui hoje poderia ser um jogo muito melhor jogado, com proposta mais forte de controle de jogo, e fizemos isso desde o início.
Agora, o time de Mano Menezes tem pela frente a Costa Rica e o México, nos dias 7 e 11. O técnico Mano Menezes já convocou os jogadores que vão atuar nesta partida, jogadores esses que atuam no exterior. Agência Rádio Web de São Paulo.
Apoio Cultural.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira, em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta. 3551-3028.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
O Amor Exigente é um grupo de voluntários que acolhe e apoia familiares e amigos de dependentes químicos. Nosso grupo encoraja a pessoa a agir em vez de só falar, construindo a cooperação familiar e comunitária e acabando com a agressividade e a violência. Sozinho estamos perdidos. Em comunidade, encontramos força. Amor Exigente, apoio aos familiares e amigos de dependentes químicos. Reuniões, segunda às 7h30 da noite, no Salão da Paróquia de São Judas, no bairro Santa Cruz. E quartas, no Salão debaixo das escadarias da Catedral, também às 7h30 da noite. Amor Exigente, esperança e vida para familiares e amigos de dependentes químicos.
11:13.
Depois de 112 dias de muito impasse, os professores da rede estadual aceitaram uma nova proposta do governo de Minas e vão voltar ao trabalho. Na noite desta quarta-feira, a categoria definiu em assembleia aceitar as garantias de que não haverá qualquer tipo de retaliação aos grevistas e de aprimoramento da remuneração da categoria. As aulas serão totalmente restabelecidas a partir desta quinta-feira. Esta foi a mais longa paralisação da história de Minas Gerais. Os professores reivindicam o pagamento de um piso nacional de R$ 1.187 para 40 horas semanais, com a diferenciação do nível de escolaridade dos docentes. O governo de Minas oferece R$ 712 para 24 horas semanais, mais gratificações. Na reunião, o governo acenou a possibilidade de negociar melhorias na carreira. A assembleia transcorreu de forma tensa e durou mais de 10 horas. A greve dos bancários se fortaleceu e aumentou para quase 6.300 o número de agências e centros administrativos de bancos públicos e privados fechados em 25 estados e no Distrito Federal. Único estado ainda fora da mobilização, os bancários de Roraima aprovaram a deflagração de greve durante uma assembleia e deverão se juntar ao movimento a partir do dia 3 de outubro. O balanço foi realizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Com gols de Lucas e Neymar, a seleção brasileira de futebol venceu a Argentina por 2-0 no Mangueirão, em Belém, na noite passada, e ficou com o título do Superclássico das Américas. Em torneio amistoso, em que os times não utilizaram jogadores que atuam na Europa, a equipe dirigida por Mano Menezes, enfim, venceu um adversário da elite do futebol mundial. Considerando também a Copa Roca, essa foi a oitava conquista brasileira em cima dos argentinos. O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: montador de calçado, costureira de calçado, padeiro, garçom, soldador, gerente administrativo, contabilista, motorista, motoboy, operador de injetora, serralheiro e carpinteiro, ajudante geral, doméstica, vendedora, balconista, atendente, caixa, técnico de enfermagem e vendedor com veículo próprio. Para mais informações, você pode falar com o Cine na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139, 3559-1139. O Cine Clube Guaxupé apresenta nesta sexta-feira, dia 30, no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé, o filme Django, uma produção italiana considerada um marco do chamado Western Spaghetti. O longa se passa na fronteira entre México e Estados Unidos, uma região aterrorizada por dois grupos rivais, liderados pelo major americano Winchester Jack e pelo general mexicano Hugo Rodriguez. Franco Nero vive Django, um forasteiro misterioso que carrega um caixão consigo. Disposto a vingar a morte de sua esposa, Django parte para uma luta sangrenta contra os bandidos das duas facções. O cineasta Quentin Tarantino está dirigindo uma nova versão do filme, denominada Django Unchained, com estreia prevista para dezembro do ano que vem. O filme Django, que será apresentado pelo Cineclube Guaxupé nesta sexta-feira, às 6 horas da tarde, com entrada franca, tem classificação indicativa de 14 anos. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 1.323 da Mega Sena, sorteadas na noite desta quarta-feira. E o prêmio, então, acumulou. Segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, o próximo concurso, que será realizado no sábado, pode pagar R$ 9 milhões para a aposta que acertar as 6 dezenas. Os números sorteados ontem foram 6, 15, 25, 37, 48 e 55. Ao todo, 58 apostas acertaram a quina e 5.387 apostas acertaram a quadra. A Mega Sena realiza sorteio duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima com 6 números custa R$ 2,00.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quinta-feira, dia 29 de setembro, é máxima de 31 graus e mínima de 16. Sol com algumas nuvens e não deve chover. As informações são do Clima Tempo. E aqui na João Machado, neste momento, o termômetro marca 25 graus.
Previsão do tempo.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
São João Supermercado, o supermercado da família. São João
Supermercado. Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540. Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Você também pode levar o baú do Ricardão para animar a sua festa. Pérolas da música de todos os tempos, dos anos 50 até os dias de hoje. Com o baú do Ricardão, você agita a sua festa, com qualquer ritmo, som e iluminação. Para saber mais, ligue 3551-0305 ou 8859-5999 e fale direto com o Ricardão.
Atenção, você não precisa beber para sofrer com o alcoolismo. Os familiares de alcoólicos também são afetados pela doença do alcoolismo. Enquanto a obsessão do alcoólico é pela bebida, a obsessão da família é controlar essa bebida. Essa obsessão leva as pessoas próximas ao alcoólico a ficarem ansiosas, sentirem raiva, alimentarem sentimentos de culpa, esconder a situação e se tornarem sozinhas e frustradas. Se a maneira de beber de alguém está trazendo para você noites sem dormir e dias cheios de ansiedade, existe um alívio no Al-Anon. O grupo familiar Al-Anon de Guaxupé fica na rua Dr. Jeremias Zerbini, no Taboão, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças.
Olha, 11 horas 21 minutos, essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, hoje 29 de setembro de 2011. E a gente, nesse momento, daqui a pouquinho, na verdade, a gente vai falar com o engenheiro agrônomo aqui, que vai explicar pra gente como que essa seca pode afetar as lavouras de café e a nossa região, né, como que ela fica afetada com relação a isso. A gente vai ouvir também o gerente de desenvolvimento técnico da Guaxupé, né? Qual que é o impacto econômico que isso pode, como que isso pode influenciar na economia, né? E na produção, né? Nas lavouras de café da nossa região. E falando em saúde do bolso, a gente também remete à nossa saúde em geral. E você que às vezes se assusta com as contas ou se assusta com outros problemas, e isso dá alguma tremidinha no seu coração, né? Faz seu coração bater um pouco mais acelerado, né? Enfim, você tem ido verificar como é que tá o teu coração? Tem ido ao médico? Enfim, as informações são de Maria Emília Alencar. Ela esteve conversando sobre problemas no coração.
Notícia. Ciência e tecnologia.
Kenia Zanata.
Nesta quinta-feira, 29 de setembro, comemora-se o Dia Mundial do Coração. A Organização Mundial da Saúde já soou o alarme. O Brasil corre o risco de se tornar o campeão mundial de doenças cardiovasculares até 2030. Em 2008, essas doenças foram responsáveis por um terço das mortes no país. Segundo a SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada ano 315 mil pessoas morrem no país devido ao coração e principalmente a complicações como o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. O envelhecimento da população e maus hábitos como uma alimentação desequilibrada e o sedentarismo são alguns dos fatores que contribuem para manter esses números altos. Conversamos com o cardiologista Dikran Armaganijan, diretor responsável pela prevenção na SBC, sobre os principais fatores de risco e as medidas necessárias para manter o coração dos brasileiros em boa forma.
Por se tratar de uma doença de degeneração da base dela, é um processo chamado laterosclerose, ela é desencadeada, primeiro, pela própria herança familiar, quer dizer, existem aspectos genéticos, e segundo, pelos chamados fatores ambientais, o diabetes, a hipertensão, o colesterol alto, o tabagismo, a obesidade e o estresse.
O que uma pessoa pode fazer para evitar uma doença cardiovascular?
Ela não pode mudar os chamados antecedentes genéticos. Isso aí é uma ascendência familiar que ela não mexe. A própria idade, ela também não pode mudar, não é verdade? Mas se ela controlar os fatores de risco, ela pode perfeitamente mudar a história natural da doença, ou seja, ela não vai aparecer precocemente, ela pode aparecer tardiamente, ou o indivíduo ter uma sobrevida e sem complicações, sem problemas maiores.
Qual é a melhor estratégia em termos de políticas públicas para diminuir a incidência de doenças cardiovasculares na população em geral?
O governo, ele tem que assumir a responsabilidade da prevenção, porque a prevenção ainda de doença cardiocirculatória é a melhor forma de tratamento, sob dois aspectos. Primeiro, do ponto de vista de resultados, quer dizer, a prevenção, ela permite que o indivíduo não chegue a ter a doença. E segundo, em termos de custos, porque cada dia mais a saúde vai se tornando mais cara, porque o número de indivíduos que têm complicações da doença, utilizam o hospital, eles acabam aumentando muito os custos da saúde pública. E, finalmente, o governo tem que participar efetivamente no processo de divulgação. Ele tem que fazer campanhas temáticas, ele tem que buscar ações para que a população entenda de que, se ela fizer uma boa prevenção, ela tem grande oportunidade de não ter doença. Por exemplo, uma campanha que o Brasil fez muito bem foi na restrição do sal. O tabagismo, também o governo conseguiu bons resultados. Nós tínhamos 42% de tabagistas nos anos 70, hoje nós estamos com 16%. A hipertensão, também através de programas educativos, ele foi trabalhando em cima da população para que ela se medisse a sua pressão, para que ela controlasse a sua pressão e ela aderisse ao medicamento. E um outro aspecto muito interessante é que ele baixou, por exemplo, os custos dos medicamentos para pessoas hipertensas, para os diabéticos. Isso também facilitou que a população tivesse maior acesso a esse tipo de tratamento. O que aconteceu é que a população brasileira cresceu, mudou o perfil da população, a faixa etária do brasileiro mudou, não é um país de jovens, hoje é um país de adultos. Temos que nos preparar para os anos 2020, 2030, quando a população vai ter 30% de idosos.
Ouvimos o cardiologista Dikran Armaganijan, diretor de promoção da saúde cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Olha, e é fundamental a gente cuidar da nossa vida, né? Cuidar da nossa saúde. E você que está preparando outra vida, você, mulher grávida, tem cuidado da sua vida e da que você vai gerar ou está gerando? Da que virá por aí? As informações são de Lúcia Rodrigues.
Numa gravidez normal, a atividade física é benéfica para a mãe, para o desenvolvimento do feto e para o suprimento de leite na amamentação. Alguns médicos citam a ocorrência bem menor de complicações pós-parto nas mulheres que seguiram um programa regular de exercícios durante a gestação. Para o professor Timóteo Araújo, presidente do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, a mulher deve pensar em se exercitar antes de decidir ficar grávida.
O que a gente não quer é que as pessoas comecem a fazer atividade física porque engravidou. O ideal é que ela tenha um estilo de vida ativo. Quando a gravidez chegar, o impacto é menor e assim ela se mantém durante o processo de gravidez com a prática de um estilo de vida diário.
A gestação é um período que envolve cuidados especiais na prescrição de exercícios físicos. Diante disso, a gestante deve fazer visitas regulares ao seu médico.
Se não for por recomendação médica, nós sabemos hoje que ela tem condição de ir até o oitavo, início do nono mês, mantendo as atividades. O que a gente vai fazer é não aumentar essa intensidade.
O professor Timóteo garante que a grávida está liberada para fazer qualquer atividade física.
Principalmente se ela já faz. Aquela que não faz, é o primeiro contato que ela tem com a prática da atividade física, o que nós sugerimos é que ela pelo menos comece com o que se tem hoje com a recomendação, com pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias.
Ele acrescenta.
Pode fazer step, que é aquele de subir e descer degrau? Pode. O que não pode é fazer um step com degrau muito alto.
Mulheres que se exercitam antes da gravidez.
Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Pousada Nova Floresta. Conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta. 3551-3028.
Tô de moto, tô de boa. Tô de Kaliski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa. Tô de Kaliski.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Ponto da Cerveja. A cerveja mais gelada da cidade. Na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Está em dívida com a prefeitura? Agora ficou fácil resolver a sua situação. A prefeitura preparou uma lei que oferece condições especiais para quem precisa quitar impostos atrasados. Fique atento às datas de vencimento e receba descontos totais ou parciais em juros e multas. Aproveite para economizar e ganhe um cofrinho. Assim você fica em dia com a sua cidade e garante o seu futuro. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Intervalo musical.
E a gente ouve aqui o pai da Preta Gil, Gilberto Gil, com Máquina de Ritmo.
Thank you.
praia, toda lua cheia pra lembrar você.
Aí nós ouvimos o Gilberto Gil com Máquina de Ritmo.
Alô, alô comunidade. Alô, comunidade.
Alô, Maria. Maria Aparecida dos Santos, ela mandou um e-mail pra gente, tá falando assim, ó, eu não sei se ela, pra quem que é dirigido esse e-mail, acredito que seria pro presidente da Comissão de Direitos Humanos, que ela fala assim: você está tranquilizado com a resposta da secretária? Por favor, o senhor poderia responder ao vivo em que data consta a regularidade da autoclave? Olha só, Maria, a gente vai inclusive amanhã provavelmente voltar nesse assunto aqui, muito provavelmente a gente voltará nesse assunto, mas a gente vai fazer essa questão aqui juntamente ao presidente, verificar juntamente também aos documentos que foram enviados à imprensa. E a gente, assim que tiver essa resposta, a gente fala ao vivo aqui para você, tá bom? E também tem mais gente falando com a gente aqui, a Érica. Alô, Érica, obrigado pela mensagem. Que a Érica diz o seguinte: Rodrigo, parabéns pela colocação. Obrigado, Érica. Obrigado. A população de Guaxupé precisa aprender a separar as coisas. Cada um tem o seu papel e vocês fazem da rádio super bem. Muito obrigado. Um abraço aí para a Érica. Tá joia? E o giro pro Guaxupé segue hoje, dia 29 de setembro, agora às 11h39 da manhã.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro do Guaxupé.
Notícia.
E as rádios comunitárias? O alcance e a potência das nossas emissoras, como estão? Podem aumentar ou ficarão do jeito que está?
Tramita na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal o projeto de lei de autoria do senador Demóstenes Torres, que flexibiliza o alcance das rádios comunitárias no país. Por duas vezes, o projeto já foi incluído na pauta do dia, mas ainda não foi votado pelos senadores. Na mais recente, o relator do projeto, senador Rodrigo Hollenberg, propôs a realização de uma audiência pública para debater o tema antes da votação. Pelo projeto, poderiam ser flexibilizadas características técnicas das rádios comunitárias, que atualmente têm potência máxima limitada a 25 watts. o diretor da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, Luiz Roberto Antonic, avalia que não é possível adotar essa medida depois de dada a outorga.
Mostra a falta de maturidade institucional que nós temos. Criamos uma regra e depois tentamos alterá-la para nos adequarmos a uma determinada situação.
O autor do projeto, o senador Demóstenes Torres, defende que a mudança é necessária, porque em alguns casos a frequência limita o número de ouvintes dentro de uma comunidade, especialmente as maiores.
Então o que eu faço? Eu deixo ao critério da própria agência reguladora fazer com que essas rádios possam ter a potência necessária para que alcancem o seu objetivo.
As rádios comunitárias foram criadas pela Lei 9.612 de 1998 e recebem a outorga do governo para funcionar com 25 watts de potência, que pode chegar a um raio de 4 quilômetros. Comunicação, mídia e mercado. Uma parceria aberta e agência Rádio Web. De Brasília, Natália Pianegoda.
Olha aí as informações da Natália Penegondo. Olha, é importante falar sobre essa questão dos projetos de, que estão tramitando aí na Câmara, enfim, para verificar sobre o aumento de potência das rádios comunitárias. Olha, isso é fundamental, porque do jeito que a lei hoje coloca, né, com relação às rádios comunitárias, a gente tem aí um limite de 25 watts de potência para funcionar, né? Essa questão acaba que uma rádio comunitária, que é para ser o centro de gravidade, o centro de referência de uma população, de uma comunidade, né, a comunicação da comunidade passa por essa rádio, passa pelas rádios comunitárias obrigatoriamente. O que acontece? Muitas comunidades, né, onde a voz dessa comunidade, essa rádio deve representar a voz dessa comunidade, muitas comunidades, esse raio de 20, esse raio aí, nessa, esse alcance de 25 watts, algumas comunidades que são mais distantes, que são comunidades separadas, espalhadas, né, geograficamente falando, essas comunidades, às vezes, não tem, o 25 watts não é o suficiente para abranger a comunidade toda, né? Então, precisa ter um projeto mais condizente com aquela comunidade, como falou o senador Demóstenes aí, né? Que ele diz o quê? Que ele diz o seguinte, que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que aí ficaria a cargo da agência regulamentar essa questão do alcance, devido à particularidade e à especificidade daquela comunidade, né? Daquela região. Por exemplo, aqui em Guaxupé, nós temos uma comunidade enorme, Guaxupé é bastante espalhado, tem bairros mais afastados, né? E a rádio que às vezes nesses pontos não chega, né? Agora, é uma rádio para ser uma comunicação, para ser um veículo da comunidade, que toda a comunidade possa ouvi-la e participar efetivamente dessa rádio, né? E é por isso que esse projeto tramita, e tramita com muita verdade, muita legitimidade e muita necessidade para a comunidade e para a democracia. O pessoal lá da ABERT, Associação Brasileira de Rádios e TVs, enfim, é contra. A gente não sabe assim, os motivos específicos, né? Mas a gente imagina. Olha, a gente conversou com o diretor de desenvolvimento técnico da Guaxupé sobre uma questão que tem alarmado bastante. Bastantes produtores, né? Bastante produtor de café, enfim, principalmente nossa região aqui, né? Que dispensa, né? A gente não precisa falar com relação à importância do café para a nossa região. Enfim, e por conta das secas e da falta, da escassez de chuvas, as lavouras de café podem ser prejudicadas. E nós conversamos então com o Joaquim Goulart de Andrade, ele é gerente de desenvolvimento técnico da Guaxupé, e ele falou um pouquinho sobre essa situação para a gente.
Bom dia. Bom, as lavouras no geral, elas estão sentindo uma deficiência hídrica aí há bastante tempo já, Nós estamos com um clima irregular durante todo o período de inverno, que inclusive nós tivemos algumas regiões com incidência de geadas, então nós tivemos um inverno de certa forma rigoroso, tá certo? Que isso também está contribuindo com o desgaste da planta. E a falta de chuva, ela está generalizada, tá certo? Então, apesar do café ter uma certa resistência e ser necessário um extraísito para uma perfeita florescimento, mas em função das condições climáticas desde de abril, a lavoura está sentindo bastante essa falta de chuva. E não temos perspectiva de chuva para os próximos dias. Então, isso é uma preocupação que o produtor tem que ter, tá certo? Porque a nossa região não utiliza do sistema de irrigação. Então, onde tem a possibilidade de irrigar, o produtor controla essa quantidade de água. Já na nossa região, nós não temos a utilização da irrigação. Então, por isso, fica mais difícil o produtor tomar qualquer atitude com relação a isso.
Qual é o risco de realmente ser algo que tenha muito impacto ou não?
Sim, isso é uma realidade, tá certo? Porque essas regiões de menor altitude, abaixo de 900 metros, e lavouras menores, tá certo? São as que estão mais sentindo essa falta de chuva. Por que as lavouras menores? Porque o sistema radicular dela ainda é pouco desenvolvido, tá certo? Então, a exploração do volume de solo e da umidade do solo é menor do que uma lavoura adulta. Agora, o comprometimento existe, tá certo, em diferentes regiões. As regiões de maior altitude, acima de 1000 metros, como já é uma região de já... Porque para cada 100 metros que você sobe, você tem um grau a menos, então essas regiões de maior altitude, acima de 1000 metros, tem uma condição mais favorável, né? E a condição de solo, de armazenagem de água também é melhor. Já as regiões de menor altitude, próximo da represa de Furnas, essas estão sentindo mais, né? E lavouras novas.
Pode também reverter em aumento no preço do café, porque quem tem café vai poder colocar o preço que quiser?
Não, isso é difícil a gente prever, tá certo? Porque algumas regiões, se você pegar essas regiões mais novas do café, saindo das regiões tradicionais, se você pegar o Cerrado, se você pegar o oeste da Bahia, nós temos lá condições de lavouras irrigadas, tá certo? Apesar que o sul de Minas representa 25% da produção nacional, então é difícil ainda prever qualquer influência disso aí. Quer dizer, se a gente tiver uma chuva agora para princípio de outubro, parte desse prejuízo pode ser revertido, tá certo? Então, não adianta a gente especular com uma condição ainda que não ocorreu e não tem como mensurar.
O produtor pode recuperar rapidamente?
Olha, é difícil, porque a questão, para ele evitar esses riscos, ele teria que montar um sistema de irrigação. E o sistema de irrigação hoje, além de complexo, é de custo elevado. É em torno de 5 a 6 mil reais por hectare. Então, quer dizer, ele tem que mensurar esse custo-benefício e esse desembolso de dinheiro, tá certo, que ele vai fazer. Mas aí ele fica livre, tá certo, dessas condições de clima, né? Principalmente com relação à água. Mas é uma alternativa que ele pode pensar, tá certo, e instalar sistemas de irrigação.
Esse foi o Joaquim Goulart de Andrade, ele é gerente de desenvolvimento técnico da Cochupé. Falou aí sobre a questão da escassez das chuvas e como isso pode impactar nas lavouras de café. E a gente está recebendo aqui em nossos estúdios o Luiz Fernando Monteiro, que é engenheiro agrônomo, e vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esse fato, sobre esta situação, logo, logo, daqui a pouquinho, depois do nosso apoio cultural.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
São João Supermercados. O supermercado da família.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa,
11h50.
Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
Onze horas e 50 minutos, este é o Giro pro Guaxupé. Nós estamos aqui com o engenheiro agrônomo Luiz Fernando Monteiro e nós vamos conversar com ele sobre esta escassez de chuvas que nossa região tem passado, não só nossa região, mas eu acho que é algo nacionalmente, né, apresentado. Bom dia, o senhor tá bom?
Bom dia, Rodrigo, um prazer estar aqui na Rádio Comunitária mais uma vez, né?
Bom, Luiz, enquanto engenheiro agrônomo, enquanto técnico nessa questão, o que, que você pode falar? Como é que essa seca prejudica a lavoura? Pode prejudicar ou ainda é só... Nós estamos, quer dizer, numa fase mais de alerta agora, é isso?
É, na verdade a gente está numa fase de alerta. É, depois que finaliza a colheita, que a planta, ela, num período seco, ela passa por um período de dormência, né? E ela num período para preparar para florescimento. Então o que acontece? É a fase de indução floral. Quando ocorre a chuva, ocorre o desenvolvimento da florada. Então a planta passa para a fase de florescimento, propriamente dito, né? E só que tem que ter um regime de chuvas mais constante para que esse processo possa ocorrer de maneira natural e de maneira completa, certo? Para que essa florada venha a se tornar um fruto. Ela passa pela fase de florescimento, depois vem a fase de chumbinho, certo? E esse chumbinho vai se desenvolvendo até se tornar um fruto, esse fruto vai crescendo, até se tornar um fruto maduro e se completa o ciclo. Se houver estresse hídrico nessa fase, o que, que pode acontecer? Abortamento de flores, certo? Aqueles flores que vingaram pode abortar o chumbinho também, e tudo isso pode afetar na produtividade.
Olha, nós ouvimos aí o gerente de desenvolvimento técnico da cooperativa, Joaquim Vaz de Andrade, ele mencionou sobre a irrigação, por exemplo, né, que seria uma alternativa, mas que nessa região não é muito praticada. O produtor, no caso, o produtor, para fazer com que essa lavoura vingue sem água, né, aqui na nossa região, por exemplo, as alternativas ficam difíceis mesmo? O que ele teria? Como, tem que ser irrigação mesmo.
Na nossa região não tem o que fazer. O produtor tem que esperar chover. Inclusive, a gente tem andado aí, o pessoal está parado, não tem o que fazer, está com o funcionário parado. Tem muito boia fria também, que às vezes... Nessa época poderia estar pegando serviço de adubação para fazer, ou de pulverização, e o produtor não está tendo como contratar, porque não chove. Enquanto não chover, o produtor não tem nada, não tem o que fazer. Ele tem que esperar chover primeiro para passar a fazer os tratos culturais na lavoura.
Agora, essa questão, por exemplo, da irrigação, por exemplo, na nossa região, ela fica mais difícil por algum motivo específico ou não?
Na verdade, o Cerrado, ele tem uma tradição maior de irrigação, porque lá, obrigatoriamente, eles têm déficit hídrico muito maior do que aqui. Então, tradicionalmente, o sul de Minas, o sudoeste de Minas, a nossa região aqui, nunca precisou, é inviável a irrigação. Certo? Agora, nos últimos anos, que o clima tem mudado, e tem se discutido mais sobre a possibilidade de implantar o sistema de irrigação. Agora, precisa analisar o custo-benefício, assim como o Joaquim falou. Por enquanto, esse custo-benefício, eu acho que ele é inviável, porque o custo de implantação é altíssimo. Você viu o Joaquim falando de 5 a 6 mil reais por hectare. Quer dizer, o produtor, principalmente o pequeno produtor, ele não tem condição de investir num sistema desse simplesmente para fazer essa irrigação eventualmente, certo? É um custo fixo que ele vai ter pro resto da vida na propriedade dele, e para um equipamento que ele vai usar esporadicamente.
Agora, qual que é a resistência desse fruto? Por exemplo, agora nesse tempo que nós estamos em seca, estamos num momento de alerta, né? Precisa chover até qual dia? Tem como fazer um prazo assim ou não?
Na verdade, nós não temos como mensurar isso, tá? O que pode acontecer, por exemplo, em algumas regiões ocorrer uma pancada de chuva, certo? E essa pequena quantidade de chuva, essa pequena quantidade de umidade do ar, causar um estímulo na abertura da florada, certo? E depois essa chuva cessa, ela não se torna regular, o que pode acontecer? Essa planta vai expulsar essa flor. Então não vai haver o vingamento da florada. Então a gente espera que quando a chuva chegue, ela chegue de uma maneira regular, constante, certo? E que possa suprir o solo, né, as quantidades necessárias para cobrir o déficit hídrico que a gente está passando nesse momento. Então, cobrindo o déficit hídrico e tendo sobra de água no solo, aí nós estamos tranquilos, os produtores estão tranquilos.
E aí ele fica, quer dizer, ele já fica, é como se fica armazenado, digamos assim, ele fica como se ele tivesse um...
Exatamente, hoje nós estamos em situação de estresse hídrico, certo? A partir do momento que entrar o regime pluviométrico, as chuvas entrarem e elas se tornarem regulares, esse déficit hídrico é zerado e você começa a ter um armazenamento de água no solo.
E esse termo que você usou, que é o termo cientificamente correto que o pessoal tem utilizado para definir essa situação, estresse hídrico.
Estresse hídrico.
O que significa esse termo, trocando em miúdos?
O estresse hídrico é o seguinte, é um déficit de armazenamento de água no solo, certo? Que a planta necessita de uma quantidade de água para o sistema vegetativo dela, para o florescimento e posteriormente para a frutificação. Certo? Nesse período de seca, que é o período de colheita, a planta passa por um processo de dormência. A partir do momento que o fruto está maduro, ele começa e tem a fase de colheita, a planta está em fase de dormência. Certo? Conforme o aumento da temperatura, certo? Aumenta o fotoperíodo, os dias começam a ficar mais longos. O que acontece? Você vai havendo o quê? Uma indução floral nessa fase de dormência. Choveu. O que acontece? Você tem esse déficit hídrico, ele é cessado. Você zerou. Você tem armazenamento de água no solo. O que vai acontecer? Você tem uma indução floral. A planta vai desenvolver a flor e vai florescer. Correto.
Você facilita o desenvolvimento da planta.
Exatamente. Induz, né? Ela está prontinha para abrir a flor, só esperando a chover. Agora, o que não pode acontecer são chuvas irregulares. Chove um pouquinho, certo? A planta, ela naturalmente vai abrir essa flor, correto? E essa chuva não continuar regularmente.
É por isso, então,
que... Aí nós podemos ter abortamento, caso essa chuva não ocorra, caso... você venha a ter veranicos nesse período aí.
E é por isso que o Joaquim, então, lá o gerente da cooperativa de desenvolvimento técnico, por isso da Cochupé, por isso que ele fala que algumas regiões mais altas, acima de 1.000 metros, elas têm capacidade maior de armazenamento de água, por isso que para elas elas não são tão afetadas, seria mais ou menos...
Não, como o Joaquim falou, as áreas mais altas, você tem temperaturas mais amenas, então você tem a evapotranspiração é menor, tanto da planta quanto no solo, você tem armazenamento de água maior do que nas áreas mais baixas. Correto. No Cerrado, por exemplo, lá, altitude de 500, 600, 700 metros. E as temperaturas são bem maiores. E os solos lá também tem muito solo arenoso. Tudo isso, aqui não, aqui no sul de Minas predomina os solos argilosos, certo? Com a textura de maior matéria orgânica, você tem condição de armazenar mais água no solo. Já no Cerrado, não. Por isso que obrigatoriamente no Cerrado, obrigatoriamente o produtor tem que irrigar o café. Senão é inviável produzir café no Cerrado sem irrigação. No sul da Bahia, nesses lugares. Aqui no sul de Minas, não. Historicamente nunca teve necessidade disso.
Bom, mas aí, então o produtor, na verdade, mesmo agora é torcer para que chova nesses próximos dias, então.
Exatamente. A gente está na expectativa aí de chover nos próximos dias e que a chuva venha com regularidade. Certo?
Pode
que não tenha veranicos nesse meio tempo aí. E por um lado é até interessante, de repente, se essa chuva vir de maneira uniforme, a gente pode ter uma florada uniforme, isso aí vai influenciar inclusive na colheita do ano que vem, na maturação dos frutos, você vai ter uma maturação mais uniforme, nós podemos ter uma qualidade de café até melhor. Correto? Vamos pensar positivo aí.
Muito bom. Olha, queria agradecer aqui a presença do engenheiro agrônomo Luiz Fernando Monteiro, explicando aqui, esclarecendo para a gente, complementando também já as maravilhosas explicações aí fornecidas pelo o gerente de desenvolvimento técnico da cooperativa, o Joaquim Goulart de Andrade. Obrigado aos dois que prestaram esses esclarecimentos para nós aqui no Giro pro Guaxupé, que vai indo para o seu finalzinho. Olha, pessoal, e o Renato do Jazz, do Sindicato do Jazz, está mandando um e-mail aqui. Olha, pessoal, bom dia. Nessa quinta-feira, a partir das 11 horas, o melhor do jazz sobe no palco da Rádio Comunitária. Nesse programa especial de hoje, vamos conferir o melhor do jazz na guitarra com o Jimmy Haney. Jimmy Haney, que é o homenageado hoje do Sindicato do Jazz. Sindicato que começa às 11 horas da noite. O Giro pro Guaxupé vai dizendo tchau. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem vínculos religiosos e sem pretensões políticas. A Comunitária defende a democracia, defende o direito do cidadão. A Comunitária não recebe verbas públicas e se mantém exclusivamente com o apoio cultural de empresas de Guaxupé que acreditam em nossa linha de conduta e com a colaboração de toda essa comunidade. Redação de Flávio Inácio, produção de Priscila Máximo. Termina aqui mais um Giro pro Guaxupé. Tenham todos um bom dia e vem aí o baú do Ricardão. Tchau!
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
Atenção! Atenção! A partir de agora, você vai embarcar em um show de emoções e recordações. Lembrança de tempos dourados vão voltar ao seu rádio como um passe de mágica. Aumente o volume e deixe o passado entrar em você.
Aqui, there is the other side.
Quando e do carango fui gostando do calhambeque bibis. Quero conservar o calhambeque bibis.
Ó, cupido, vê se deixa em paz.
Deixa eu penetrar na tua onda.
Diretamente dos estúdios da Rádio Comunitária de Guaxupé. A partir de agora.
Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação: Ricardo Bicalho.
Boa tarde a todos os ouvintes da comunitária. E hoje o baú começando quase na hora certa. Rodrigo já bateu o recorde de entregar para mim hoje na hora certa. E vou começar com o pedido da minha... Já é quase sócia aqui da rádio, né? Mon ami Bernadette, qu'est-ce que vous avez dit pour vous, mon Bernadette, que vous êtes très belle. Oui, então vamos ouvir Salles Aznavour e hoje inteira, tá, Bernadette? Que c'est très divinis. C'est beau.
Au temps des amours mortes, que c'est triste venir quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste venir lorsque les barcarolles ne viennent souligner que les silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes, que c'est triste Venise. Quand on ne s'aime plus, les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas. Et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu fond des soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours morts. C'est trop triste Venise quand on ne s'aime plus.
Estamos apresentando
Baú do Ricardão.
Os alunos escutando, vamos falar em português. O aluno escuta, já estou com francês na cabeça. Salve Navu, que se triste Venise. E agora, gente, olha, vou dar um toque pra vocês. Quem gosta de beleza íntima, fica legal, um cuecão da hora, hein, gordô? Você gosta? Eu também gosto, velho. As mulheres, tal, né? Uma lingerie bonita, legal, e até uma lingerie, gente. Gordo, uma lingerie sensual, tá? Pois é, encontrei uma amiga minha hoje, que já não havia um bom tempo, não sabia que ela passou a loja de juruaia dela pra cá. É a Luke, moda íntima, da amiga Rosiclaire. E você vai lá, bicho, eu fui lá, tive um tratamento de rei, as meninas não são chatas, não fica, leva isso daqui, não. Te mostram tudo, com a maior paciência e tal. Inclusive, vocês podem falar com a Bia, que foi muito atenciosa, muito legal comigo, tá? Então, acho que todo mundo, você e tal, olha, tá, tem os azulzinhos também e tal, mas vai lá, compra uma... Dá de presente pra sua esposa, pra sua namorada, pra sua amante, pra sei lá pra quem, uma roupa íntima legal, que você vai ver que não vai nem precisar do azulzinho de repente, você vai economizar até no azul, tá? porque é muito legal. E fora isso, tem biquínis, agora tá começando o verão todo, né? Não, eu não peguei de graça nada, eu comprei, pô, tá? Tô fazendo porque é uma amiga minha, que ela foi gerente do banco HSBC aqui em Guaçupé, a Rosiclé, todo mundo sabe. Até o Miguel fez um poema pra ela. Miguel, ela tá esperando um poema. Ela quer que você leve o poema lá, meu, pra ela. Ela quer ouvir, meu. Ela falou que ela não pode viver mais sem ouvir o poema que você fez, tá? Então eu vou oferecer pra ela uma música muito legal que ela pediu, tá? Uma música do meu, que eu gosto pra caramba, que eu ouço sempre. Johnny Rivers, Poor Side of Town.
Tell me how much you miss me when the last time I saw you, you wouldn't even kiss me. That rich guy you've been seeing must have put you down. So welcome back, baby, to the poor side of town. To him, you were nothing but a little plaything. Not much more than an overnight fling. To me, you were the greatest thing this boy had ever found. And girl, it's hard to find nice things on the poor side of town. I can't blame you for trying. I'm trying to make it too. I got one little hang up, baby, just can't make it without you. So tell me, are you gonna stay now? Will you stand by me, girl, all the way now? With you by my side, they can't keep us down. Together we can make it, baby, from the poor side of town.
Aniversariando meu amigo Lúcio Zavalho, Lúcio Mocão. Então vou mandar um rock pra ele, o cara é o roqueiro, né, velho? Então vou mandar o mais introspectivo dos roqueiros, o cara que fez, esse fez tudo que ele fala nas músicas mesmo, tá? Esse foi o cara, tá ligado, mano? Namorou até com traveco, acredita? Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side.
Miami, FLA, hitchhiked away across USA. plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Da Itália, quem é do Japão, quem é dos States ou do Afeganistão, quem é do Catetos ou da Rua do Taboão, todo mundo se liga no Baú do Ricardão.
87 FM.
É, quem quer ficar com tesão, vai ali na Look, moda íntima, ali do lado da rodoviária, que lá você encontrará sensualidade, conforto e beleza. Classic Four, Traces of Love.
Get some
the days together, the rain fades away, pages frown and old love letters, phrases of love.
Comunitária 87 FM.
Ouvimos Classics for Traces of Love.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688. Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455.
Você também pode levar o baú do Ricardão para animar a sua festa. Pérolas da música de todos os tempos, dos anos 50 até os dias de hoje. Com o baú do Ricardão, você agita a sua festa, com qualquer ritmo, som e iluminação. Para saber mais, ligue 3551-0305 ou 8859-5999 e fale direto com o Ricardão.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Estamos apresentando Baú do Ricardão.
Baú do Ricardão.
E agora, atendendo o pedido do ouvinte Eliel, Alcione Aloba.
Doce, dengosa, polida, fiel como um cão, sou capaz de te dar minha vida. Mas olha, não pise na bola, se pular a cerca eu detono, comigo não rola. Sou de me entregar de corpo e alma na paixão, mas não tente nunca enganar meu coração. O amor pra mim só vale assim, sem precisar pedir perdão. Adoro sua mão atrevida, seu toque, seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba, debaixo da pele de gata eu escondo uma loba. Quando estou amando, eu sou mulher de homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas ó meu rei, a minha lei, você tem que saber. Sou mulher de te deixar, se você me trair, me arranjar um novo amor só. me distrair. Me balança, mas não me destrói, porque chumbo trocado não dói. Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no harém. Não me deixe saber, o céu é bem melhor pra você me esquecer. Adoro sua mão atrevida, seu toque, seu simples olhar, me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba, debaixo da pele de gata eu escondo uma loba. Quando estou amando, sou mulher de um homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas, ó meu rei, a minha lei, você tem que saber. Sou mulher de te deixar, se você me trair, e arranjar um novo amor só pra me distrair. Balança, mas não me destrói, porque chumbo trocado não dói. Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no harém. Não me deixe saber, ou será bem melhor pra você. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no harém. Não me deixe saber, ou será bem melhor pra você me esquecer.
Música não envelhece. Baú do Ricardão.
Adira Calcanhoto, devolva-me.
Devolva-me.
87 FM.
Estamos apresentando
Baú, Baú do Ricardão.
Comunitária.
Obrigado, dona Marlene. E agora uma música pro pessoal do Quirino, que me pediu ontem. Rádio Táxi, Minha Pequena Eva. E depois, Garota Dourada. Vou fazer um mixer aqui, falou?
Final da Odisseia terrestre. Sou Adão e você.